programa Sua Saúde.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje estamos aqui com a Fernanda Cercal e a Thaís Zegger.
Isso mesmo.
Tudo bem, meninas?
Tudo bem, você?
Bom, não é a primeira vez de vocês aqui no programa com a gente, mas eu vou pedir pra vocês se apresentarem, porque vai que alguém tá assistindo a primeira vez, ouvindo a primeira vez, saber quem vocês são, né? Fala um pouquinho pra gente.
Pode.
Bom, eu sou a professora Fernanda Cercal. Hoje estou na coordenação do curso de fisioterapia aqui da Uninter. E a professora Thaís, que vai se apresentar. Eu trabalho com a fisioterapia mais traumato-ortopédica. E a professora Thaís, ela já é mais dessa área. Eu vou deixar para ela se apresentar, a atuação dela ali.
Boa tarde, né? Eu sou a professora Thaís, sou a tutora do curso de fisioterapia da Uninter. Eu atualmente, além da parte da docência, eu trabalho em terapia intensiva em adulto, né? Parte de cirurgia cardíaca, toda a parte de terapia intensiva adulto.
Uhum, perfeito, então ambas têm muita bagagem aqui e podem ajudar a gente em muita coisa.
Sim.
E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é amplamente debatido faz muito tempo, né, na nossa sociedade, que é o uso do cigarro e como ele acaba causando doenças respiratórias. Mas você deve estar pensando, tá como? Porque eu fiquei pensando, né, tá como as meninas fisioterapeutas podem, né, falar sobre isso? Calma que você vai ficar sabendo, elas vão ajudar a gente e muito. E pra gente abrir a conversa, meninas, vamos começar dando um geral, assim. Quais são as doenças que a gente pode falar, as doenças respiratórias mais comuns causadas pelo uso do cigarro?
Então, existem várias doenças bem comuns. Tanto as de trato respiratório, né, que é o que acomete diretamente, quanto diversas outras no corpo todo. Então, aumenta muito os índices de câncer. Câncer em vários órgãos, pulmão, boca, laringe, fígado, pâncreas, infertilidade, disfunção sexual, osteoporose, principalmente nas mulheres que têm uma incidência maior. Então, o tabagismo potencializa essa tendência à osteoporose, questões de disfunção sexual, então questão da reprodução, infertilidade feminina, os cânceres de modo geral, próstata, útero, bexiga, fígado e rim, doenças respiratórias. Normalmente, quando um paciente ele é tabagista, no decorrer do desenvolvimento do tabagismo dele, ele desenvolve uma doença que a gente chama de DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E ela acarreta uma série de disfunções do próprio panorama pulmonar mesmo. Então, é um paciente que ele acaba... Tô meio rouca, tá? Às vezes arranha a coisa aqui. Então, ele... Até perdi no raciocínio. Ele tem duas doenças que cometem o DPOC. O enfisema e a bronquite. Então, o enfisema é aquele pulmãozinho... Ai, obrigada. É aquele pulmãozinho mais... Aquele insufladão, aquela falta de ar. E a bronquite é aquele que tem mais secreção, né? Hoje, a gente sabe que o fumo, ele é a principal comorbidade que ela é evitável. E que ela que causa mais adoecimentos e mortes. Então, ela é a principal causa evitável e a que causa mais doenças associadas. Então, aumento de risco vascular também aumenta muito. Então, a chance de um ataque cardíaco, de você ter um infarto, um problema de coração, o fato de você fumar um cigarro por dia já aumenta em 50% o risco de você ter um ataque do coração. AVCs também, acidente vascular cerebral, né, que é os derrames, então aumenta também pelo risco do tabagismo.
E isso tudo, Bárbara, ele está relacionado exatamente com toda a parte química que constitui o cigarro, né?
Então, que todas não é só aquele tabaco,
exatamente,
né?
Muita coisa, as toxinas, né? E a mais importante ali, que causa bastante alterações fisiológicas, é a tal da nicotina, professora Thaís? Então, essa substância, ela tá relacionada, por exemplo, quando ela entra na circulação, porque tudo que a gente ingere, né, de alguma forma no nosso organismo, vai penetrar na nossa circulação sanguínea. E quando ela adentra circulação, ela acaba ficando ali armazenada nas paredes dos vasos, onde o nosso sistema imunológico começa, então, a atacar essa substância. E, às vezes, por alguma outra, algum outro problema, uma ruptura pequena, né, que em uma pessoa normal não causaria nada, ali vai ter um pouquinho mais de nicotina e essas situações elas vão se agravando, causando coágulos dentro da nossa circulação, que podem se soltar, formar trombos, uhum, e fazer com que aconteça exatamente isso, um acidente vascular, se for a nível de cérebro, né? Ou, por exemplo, um infarto agudo de miocárdio, se isso acontecer nas artérias do coração. Então, realmente, a nicotina é o grande vilão, vamos dizer assim, uhum, não é, professora Thaís?
É, e ela é a substância que vem do tabaco, né? Então, a gente pensa que é só o cigarro, aquele cigarro comum. Não, é a palha de fumo, é o cachimbo, é o narguilé, que depois nós vamos falar, de, uhum, né? O cigarro elétrico. Então, tudo que tem a substância do tabaco, o psicoativo dele é a nicotina. E é o que causa toda essa dependência e toda essa, todos esses problemas, né? Tanto locais como os difusos no organismo da gente.
Uhum. E a gente falou isso para quem é fumante ativo, né? E os passivos, como que ficam nessa situação? As pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes, né?
É bem complicado. É, tem um levantamento do INCA, se eu não me engano, de 2018 ou 2017, em que...
Bem recente, né?
Ele, uhum, é bem recente. Em que 8 milhões de pessoas no mundo morrem por ano devido à nicotina. Sendo 7 milhões... por fumantes, por fumo ativo e 1 milhão por fumo passivo.
É muita coisa, né?
É muita coisa. Nisso estão relacionados, às vezes, o parente, o esposo, a esposa, filhos. Uhum. As crianças são as maiores vítimas desse fumo passivo. Então, ter o fumante em casa e o fumante não tomar as devidas precauções, como fumar
cuidados,
no mesmo ambiente,
né?
Ambientes fechados, ou deixar ali a cinza circulando no ambiente... Então, tudo isso acaba fazendo com que o seu ente, o seu parente, o seu filho, enfim, acaba inalando essa fumaça que também tem a nicotina e que causa tantos danos quanto você ser um fumante ativo. Então, assim, o fato de você não fumar, mas você ter um fumante em casa que não toma esses devidos cuidados é como se você fumasse igual.
Pode desenvolver uma asma, uma bronquite,
uma bronquite, o DPOC,
assim,
que é, uhum, né, a evolução de uma doença do tabaco. É igual, a incidência de câncer, AVC
e se o
tudo.
Pessoal não se assustou aí com esses 8 milhões que a professora Thaís falou por ano, eu li que é em torno de 400 e poucas mortes por dia que podemos relacionar ao cigarro. Então, por dia, veja, uhum, é muita gente, né?
É isso, muita a nível Brasil, morrendo, né? Então, você pensa, só a nível Brasil, 428 pessoas morrem por dia por dependência do tabaco, né? Pelos problemas relacionados ao tabaco, à nicotina. Então, é muita coisa. E nisso está englobado o passivo, o ativo, né? A gente, às vezes, vê complicações, por exemplo, que trabalha em terapia intensiva, complicações que os pacientes apresentam e daí você vai investigar, ele não é o fumante ativo. O fumante ativo é o marido, uhum, né? Ou é o pai. Então, é bem comum e a doença evolui tanto quanto.
Você já viu, assim, bastante casos, digamos assim, de atendimento de crianças que têm algum problema respiratório e quando vai ver, é o pai, ou a mãe, ou alguém por perto que...
A gente teve um caso, né, assim... numa UTI de uma paciente de cirurgia cardíaca, uhum, que não conseguia sair do respirador e a gente foi investigando e ela não tinha doença pulmonar nenhuma, ela não tinha uma bronquite, ela não tinha uma asma, ela não tinha uma hipertensão pulmonar. Quando a gente conseguiu extubar ela, depois de muito sofrer, e a gente conversou com ela, eu perguntei, você tem fornalenha em casa, você, né, coisas que podem alterar a questão pulmonar? Ela falou, não, meu marido é fumante. Eu falei, tá aí.
Pegou ali, né?
Falei,
já
tá
encontrou,
aí,
né?
Então, ela sofreu um bom bocado, assim, por ser uma fumante passiva. E isso não é incomum acontecer, é bem comum.
Bem
e
comum.
As crianças acabam sendo a maior vítima por ser os mais sensíveis, né? Por ainda tá em desenvolvimento, bebês.
Uhum.
Então, a mãe, às vezes, tá ali amamentando e tragando cigarro ali próximo, dando uma madeira pro nenê. Ou tá almoçando ou comendo a criança e tá... Né? Então, assim, o fumante ativo, é, né, sendo meio categórico, assim, que se mate sozinho, né? Que vá pro canto e não exponha o seu ente. Né? Então, lugares bem ventilados, ou vai para ambientes externas. Né? Não é à toa que tem as leis antifumo hoje. Uhum. Né? Então, ambientes fechados, as próprias danceterias já viram que o fato das pessoas estarem expostas à fumaça da nicotina é prejudicial. Então, é uma forma de proteção de saúde pública, né? Promoção e prevenção de saúde.
Uhum. E, professora, fala um pouquinho pra gente como que a fisioterapia trabalha com isso da pessoa que tem algum problema relacionado ao cigarro. Ao tabaco, né? Não vou falar só cigarro, porque
é a nicotina. Tudo. É, que a gente acaba achando que é tudo meio similar, né? Tudo meio sinônimo. Então, a gente pode trabalhar em diversas frentes. Então, por exemplo, assim, tentando condicionar esse pulmão a uma condição melhor. Porque o que acontece? A nicotina, ela destrói os alvéolos do pulmão. Então, assim, fazendo uma analogia, uhum, é como se o pulmão nosso, o sadio, fosse uma bexiguinha nova. Ela é bem pequenininha, bem justinha, né? Conforme vai enchendo e soltando, ele vai ficando mais distendida, ela não volta ao seu tamanho normal. Um pulmão de DPOC é assim, o alvéolo ele não volta mais ao tamanho normal. Então, ele acaba sendo um pulmão grande, um pulmão cheio de ar, mas um pulmão cheio de CO2, cheio de
gás carbônico.
De gás carbônico. Uhum. Então, é um ar ruim, né? Então, a capacidade dele respirar e de fazer atividades diárias, como uma caminhada, diminui muito, porque o pulmão dele é um pulmão grande, mas ele é um pulmão fraco, uhum, porque os alvéolos não têm mais essa contração elástica
capacidade
que o saudável tem, né? Então, assim, se você olhar... Pegar uma bexiguinha novinha e uma bexiga duas, três vezes que você enche, ela é bem maior e ela perde essa propriedade.
Uhum.
E é exatamente o que acontece com o alvéolo. Então, a destruição é permanente. Então, o que
então, tipo, dizem assim que se você para de fumar, depois de tanto tempo acontece isso. Depois de tanto tempo, o teu corpo volta a tal coisa, mas ele não, o pulmão em si, ele não volta não. 100%.
É uma destruição permanente.
É contínua.
É. Então, assim, o que a fisioterapia atua? Ela atua tentando minimizar a complicação desses problemas. Então, um fortalecimento diafragmático. Então, existem diversos aparelhos que fazem isso.
Só fazendo só um adendo, né? É rapidinho. Antes da professora falar como que ela trabalha, é que o nosso conselho, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, regulamentou já a atuação do fisioterapeuta em problemas respiratórios. Então, hoje a gente tem, né, regulamentada a habilitação profissional da fisioterapia no atendimento dos doentes pulmonares, né?
Ah, bacana.
Em tanto na parte só de fisioterapia respiratória, que a gente chama, como na parte de terapia intensiva, que também acaba recebendo esse tipo de paciente. Então, nessas duas especialidades da fisioterapia, a gente atua como fisioterapeuta nessas disfunções do trato respiratório. Uhum. Agora a professora Thaís pode continuar.
Imagina. Qualquer coisa, vamos falar.
Imagina. É que eu achei que ia faltar eles entenderem, né? Um pouquinho.
Sim, isso
sobre
é importante.
Que existe mesmo essa habilitação profissional. Então,
sim,
antes ela falou, ai, eu faço isso, isso, aquilo, entender que isso é uma habilitação,
sim,
da fisioterapia,
sim,
mesmo.
Ela é reconhecida pelo CREFITO, ela é uma das 15 especialidades que o CREFITO reconhece como uma especialidade da fisioterapia,
isso,
né? Como a professora Fernanda falou. E aí a gente trabalha com essa parte. Normalmente o fumante ele tem uma fraqueza muscular esquelética associada junto. Então pelo próprio o problema respiratório dele acometer as atividades de vida diária, então ele tem uma fraqueza muscular envolvida. Então a fisioterapia também atua nesse condicionamento muscular desse paciente. Porque o fato dele ter um condicionamento músculo-esquelético mais forte faz com que ele tenha menos risco de complicações respiratórias.
Uhum.
A gente pensa que uma coisa não tem relação com a outra, mas tem toda a relação, né? E a gente trabalha principalmente nisso. Se for, por exemplo, um paciente que tem bronquite, a bronquite gera muita secreção. Então, sempre aquele pigarro, aquela tosse. A fisioterapia, ela vai atuar isso tanto no âmbito da terapia intensiva, quando descompensa, ou no próprio ambulatorial mesmo, fazendo a higiene brônquica desse paciente. Então, manobrando, podendo as secreções, elas ficam em todo o pulmão. E ela vai arrastando de forma que o paciente consiga expulsar e fazendo a toalete brônquica, que a gente chama.
Uhum.
E a físio entra nesse sentido. Então, sempre fortalecendo, fortalecendo parte musculoesquelética, treinamento aeróbico e, em alguns casos de bronquite, a higiene brônquica quando necessário.
Então, existem algumas manobras, como a professora está explicando, que se a gente ensina os pacientes a fazer até, né, aquilo, ele consegue sozinho dar conta dessa higiene. Agora, pacientes mais acometidos precisam dessas manobras que sejam feitas de maneira mais passiva. Uhum. Daí, o próprio profissional, né, é habilitado para trabalhar toda essa parte de terapia manual e também padrões respiratórios específicos para que essa pessoa consiga tirar essa secreção, aumentar o fluxo de ar, né, que vai entrar no pulmão, ou em alguns casos diminuir esse fluxo, dependendo da patologia de base que ele tem.
É, perfeito. Vamos falar então, como a gente comentou aqui só um pouquinho, né, de coisas que as pessoas usam, que acho que não faz tão mal, assim, né?
É.
Sensação entre os jovens, né? Fala assim, sensação entre os jovens, já tá entregando a idade, né? É, cigarro eletrônico, narguilé, todos esses outros, assim... Qual é o mal que eles fazem na saúde?
O mal é igual.
É o mesmo mal.
Ou pior. Porque o cigarro, ele tem aquele filtro na ponta.
Uhum.
Né? Então, o cigarro que a gente conhece, o cigarro comum, ele tem aquele filtro. O narguilé, o cigarro eletrônico, ele não tem. Né? O cachimbo, eles não têm esse filtro. Então, a fumaça, ela chega diretamente, sem filtro nenhum, na região pulmonar e de vias aéreas superiores. Já tem alguns estudos, o narguilé é relativamente novo, né?
Uhum.
Então, assim, é modinha entre os jovens. Já tem estudos importantes dizendo que a incidência de câncer de boca, língua, dente e toda a questão esôfago, aumenta o índice e muito quando são fumantes de narguilé.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente percebe que eles causam tanto mal a questão de via aérea superior, questão pulmonar, mas questão de câncer de via aérea superior, eles são mais danosos do que o próprio cigarro. Porque apesar deles terem lá as misturinhas lá, aquelas coisinhas...
Cheirinhos, fragrâncias, né?
A base dele é o tabaco igual. E ele vai liberar nicotina igualmente como o cigarro.
Mas não existem até cigarros eletrônicos que dizem que não tem nicotina, que é para auxiliar quem tá tentando parar de fumar?
Ele tem, só
assim.
Que ele tem uma dosagem menor, tá? Então, até uma coisa que o próprio INCA, ele não orienta que se tente fazer esse tipo de... vai cessar o fumo, né? Vai cessar o vício do tabaco. Não use cigarro eletrônico, porque tem porcentagem de nicotina ali também. E acontece a mesma coisa, né? Não muda, só muda o meio que ela chega, mas do jeito que ela chega, não muda.
É, existem outras formas, né, de atrapalhar essa parte, de retirar essa dependência, né, professor?
Sim, o que a gente sempre, quando o paciente resolve tomar a decisão de cessar o tabaco, o que é importantíssimo, né? Normalmente o paciente, ele tem que levar um susto para ele cessar
em
o tabaco.
Saúde, né? Infelizmente.
É. Então, normalmente não é incomum a gente ver paciente que infartou e daí fala, agora eu vou parar de fumar. Agora eu vou não sei o que, sabe?
Teve assim, um AVC, agora...
Agora eu sei que é sério, né? Então, às vezes eles têm que levar um susto. Mas quando a pessoa resolve tomar a decisão de cessar o tabaco, não adianta falar assim, não vou fumar mais nada, acabou.
Que não dá
porque
certo.
Porque é um vício e a chance de recaída é muito grande. Então, normalmente, a gente até orienta que procure uma ajuda especializada, né? Uma psicóloga, o próprio médico, ou às vezes a própria unidade básica de saúde, eles têm programas específicos de promoção de saúde para hipertensão, para diabetes, para fumantes, né? E eles fazem esse tipo de intervenção de como você fazer essa parada paulativamente para que seja um negócio duradouro e não tenha as recaídas, né? Então, principalmente o que eles orientam? Você arranjar um hobby, uma atividade para você se distrair, uma atividade física que vai liberar endorfinas, que vão dar essa sensação de bem-estar que o cigarro traz.
Né?
Então, assim, tem até, a gente estava comentando dos 4Ds.
4Ds. Lembrar, pro.
Não vou lembrar, porque era em inglês. Mas, enfim, traduzindo, né, em tradução livre para o português, era para respirar fundo. Porque, assim, o vício do tabaco, a vontade
De fumar,
de
né?
fumar, ela dura em torno de 3 a 5 minutos. Então, assim, nessa hora que a pessoa tem aquele desespero para pegar um cigarro, ela respirar profundamente, acalmar a respiração, procurar beber algo. Eles até orientam beber algo, uma água, um suco, não cerveja, né?
É isso que eu falo, nada alcoólico.
Na vontade, né? Mas lá eu oriento beber suco e água.
Tá certo, tem que ser saudável.
E daí, o outro era para aguardar, porque como ele é um período curto, se você deixar esses 5 minutos mais críticos passarem, a tendência é isso aliviando, né? E o outro?
Era beber, respirar,
aguardar.
Ixi. Dream, não tinha alguma coisa de dormir, não.
É, mas principalmente assim, que está... Ah, o do hobby.
É, ah, já
é procurar alguma coisa para alguma coisa para ser distração.
Distração.
Isso mesmo.
Isso.
A distração. Então, procurar alguma coisa que te dê prazer para tentar substituir esse horário. Que é, por exemplo, tem gente que sempre fuma de manhã, ou sempre fuma à noite, ou depois do almoço.
Uhum.
Alguma atividade que você tenha prazer de fazer nesse horário, para meio que você se ocupar e tentar esquecer desse vício. Mas é uma coisa assim, não é fácil, né? A gente sabe, a gente, como profissional de saúde, a gente malha o fumante, mas a gente sabe que não é fácil. É um vício.
A gente tem que fazer a nossa parte como profissional de saúde, né? Auxiliando esse paciente a fazer essa escolha, tentar parar de fumar. Que eu tava lendo, né? Às vezes a pessoa se acaba se apegando àquilo, mas é um vício, a parte química, eu sou viciado. E, na verdade, tem estudos já mostrando que corresponde à parte química só a 30%, assim, vamos dizer assim, do problema. O resto é um problema mais social. A pessoa tem mais dificuldade de largar o vício por causa do que ele te traz a nível social.
Às vezes, então, com válvula de escape, né?
Exatamente. Uhum. Então, é uma coisa mais difícil. Precisa mesmo ali de um profissional que ajude, geralmente o psicólogo, né?
Sim.
Para conseguir trabalhar com esse paciente, é a melhor maneira dele largar esse vício.
Porque o bem-estar vai ser como um todo, né? Então, por exemplo, ele cessando o fumo, então a chance de todas aquelas doenças que a gente falou anteriormente, elas decaem muito.
Regridem.
Né? Regridem.
Né?
Apesar da lesão permanecer, dependendo do tempo que se fumou, mas pelo menos a incidência de você ter alguma complicação, ela vai diminuindo gradativamente, apesar do avançar da idade,
e
né?
E depois ele vai com atividade, né? Com outros, com atividade física, ele vai acabar compensando esse déficit que ficou ali no pulmão.
Exatamente.
Então, isso que é importante, assim, é bom fazer essa escolha. E a gente sempre vai incentivar.
Sim,
né?
A gente sempre vai falar assim, isso mesmo, pare de fumar.
Tem que parar.
Né? Porque antigamente a gente sabe que era como um status, né?
Uhum.
Então, hoje não é mais.
Hoje não é mais. Então, assim, era bonito. Se a gente vê filmes antigos, né?
Sim, propaganda. Tinha aquelas propagandas que era muito... As propagandas eram muito bonitas, né?
Sim. Uhum. Tanto que hoje é proibido, né? Em todas as caixinhas de cigarro, se olhar atrás, eles vêm com umas imagens bem impressionantes para exatamente tentar diminuir essa...
É isso que a gente... Eu acabo me perguntando, né? Como uma pessoa que vê o mal que aquilo tá fazendo pro seu próprio organismo continuar, mas realmente é uma dependência, então precisa ser tratada.
Uhum. E acredito que é bom também a gente frisar, né, isso de se a pessoa decidir parar de fumar, não, como fixo da fissura, essas coisas, não descontar a falta do cigarro em outra coisa, né, a gente comentou, né, às vezes
na
a pessoa
comida.
Desconta na comida.
Exato.
Aí tem um aumento de peso, né, um ganho de peso, não que isso seja, né, uma coisa ruim, mas eu digo no sentido de, colesterol, né, e todas essas coisas, daí acaba com um problema, mas começa outro.
Ou, principalmente, né? As mulheres que são mais ligadas na questão de peso, né, não vou parar porque senão eu vou engordar, né, e é comum a gente escutar esse tipo de relato, mas o que que sempre se orienta? Você procurar uma atividade física. Então, uma atividade física não para a questão do engordar, é para você poder liberar endorfinas, poder ter o prazer e, ao mesmo tempo, não compensar na comida, né? Porque se você simplesmente substitui um vício por nada, aquele aquela lacuna, vai ser substituído por algo que te dê prazer. E normalmente o que tem de mais fácil acesso para nós é a comida. É. Né? Então, o chocolate, as balas.
Ah, tá chovendo, não vou poder me exercitar hoje.
É, exatamente.
Eu vou fazer uma pipoca, assistir um filme.
É,
é, então, é exatamente, a gente tem que dar essa orientada também. Mas vai fazer parte do trabalho do profissional que vai estar acompanhando aí esse indivíduo que está querendo parar de fumar.
É, e essa é uma abordagem multiprofissional, né? Então, todos os profissionais de saúde, eles têm essa função de evitar, de pelo menos explicar, expor os malefícios e o que pode acontecer e como talvez você possa parar, né?
A decisão,
pelo menos
na,
é, a decisão
é
cabe
dele.
À pessoa, né? Mas, assim, a gente sempre fica orientando as próprias unidades básicas, o pessoal da enfermagem, a medicina, a físio, sempre nesse sentido de promoção e prevenção de saúde, né? Até porque, às vezes, assim, a pessoa nem se liga que ela tá fumando do lado da criança, né? Então, às vezes a gente fala, ó, não pode, já é o suficiente pra...
Dá aquela cutucadinha.
É, porque são, às vezes, coisas que estão tão...
Normais, naturais, no dia a dia, que acaba não observando.
É isso mesmo.
Né? Professora, a gente está chegando aos nossos minutinhos finais aqui. Tem alguma mensagem, alguma dica, conselho que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes aqui quanto a isso da prevenção, né, da, do uso de cigarro,
é,
do consumo?
Eu deixei, falaria para parar de fumar o quanto antes.
O quanto antes conseguir.
O meu conselho, pare de fumar. Se você não fuma, não comece.
É, não comece.
Não comece, porque é uma orientação básica, eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas porque você vai iniciar uma coisa que sabe, né? Hoje já está amplamente divulgado que vai te fazer o mal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E quem já está, infelizmente, dentro dessa situação... É procurar ajuda dessas equipes multiprofissionais, um apoio também.
Exatamente.
Familiar, né? Que vai auxiliar ele com todas as cartas possíveis a largar esse vício.
Vai auxiliar bastante. E que é muito difícil a gente tentar parar sozinho, né?
Uhum.
Então, sempre procurar ajuda, existe assistências aí das diversas áreas para poder auxiliar e ajudar.
É, perfeito. Fernanda, Thaís, muito obrigada
de
por
nada,
vocês terem vindo
Bárbara.
Aqui, sempre muito queridas, muito solícitas aqui com a gente, quando vem participar de Sua Saúde. Espero vê-las em breve aqui, de novo com a gente, para falar
certeza.
De algum tema de suma importância, né, para todo mundo. E você conferiu mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.